página 4 e 5. Em páginas espelhadas, possui uma foto superior que mostra roupas femininas e velhas jogadas no chão. Reportagem Fábio Felício. Tinha uma pedra no caminho. Os rumos guiados pelas drogas levam os usuários ao desgaste e à total separação da dignidade e do convívio social. Verão de 2013. Noites perfeitas para sair e festejar. Em uma casa grande com 11 cômodos, verde, oliva e branco, no quarto com janelas de frente para a rua, Jéssica passa blush, rímel e delineador. Tira o vestido do armário e o veste na cama. Passa batom vermelho delicadamente em seus lábios. Tira os bobs do cabelo. Passa creme hidratante no corpo. Coloca seu melhor e preferido perfume. Veste o vestido de cetim rosa bebê e sobe num chamativo escarpã. Estou pronta, pensa. Loira, olhos claros, bonita. Não precisaria de tanta produção para chamar atenção, mas a moça é vaidosa e quer sair para arrasar. Jéssica tira o carro da garagem e, aos gritos, se despede dos pais. Mal sabia ela que naquela noite estava se despedindo, aos poucos, dessa rotina, daquela casa, daquela vida. Essa não seria uma noite qualquer. Seria a noite que mudaria sua vida. A festa, em um famoso estabelecimento, é regada a drogas. Jéssica era careta, como os usuários chamam quem não usa drogas. Mas a insistência dos amigos a fez ceder e se entregar de corpo e alma em busca da felicidade sintética. Juca, um dos amigos, espalha um pozinho na mesa. Com o cartão de crédito, ele faz uma carreira de cocaína e diz: "Vai, Jé, essa é a primeira de muitas." O medo toma conta dela. O coração bate forte. Vem à mente a imagem do pai, da mãe, enfim. Um emaranhado de coisas pairam sobre seus pensamentos. Mas ela olha em volta e percebe que todos torcem pelo seu primeiro teco. A loira pega o canudo, posiciona no nariz, debruça-se em frente ao filete de pó, fecha os olhos e puxa. Por um minuto, ela fica sem reação. O mundo passa em câmera lenta. Tudo fica estranho. Tudo fica azul, rosa, laranja, cinza, bege. Aos poucos, se vê os verdes dos olhos crescendo, as pupilas dilatando, o corpo todo arrepiado. Nesse momento, um sorriso surge nos lábios e, como um mantra, Jéssica repete incansavelmente o que há pouco Juca lhe falou. Essa foi a primeira de muitas. Sem dúvidas foi, pois a Bela só quer saber do pó e já não consegue controlar seus impulsos e corre cada vez mais em busca dessa tal felicidade. Como pode um pozinho fazer tanta diferença assim? Com David, um advogado de 29 anos, foi a mesma coisa. Foi tudo muito rápido na vida dele. Aos 16 anos, ingressou na universidade. Com 21, se formou e ganhou um carro. Passou na prova da OAB e, em seguida, com 22 anos e de cara, já estava em seu próprio escritório. Entre uma causa e outra, David dedicava um tempinho para o pó. O escritório cresce como uma árvore que busca seu lugar ao sol. A conta bancária fica recheada de números e David faz a troca. De um bolso tira as notas de R$100 e no outro ele enche de pirim-pim-pim. Não sabendo administrar o seu tempo, o advogado de sucesso começa a dedicar mais horas aos tecos do que aos seus processos. A clientela começa a incomodar. Toda escolha tem seu preço e agora o cenário é outro. Nada dá certo e a jovem árvore que fez de tudo para aparecer e buscar os melhores raios de sol, hoje quer esconder-se à sombra dos gigantes. Foi essa a solução encontrada pelo pai de David, internar o filho em uma clínica na capital gaúcha. Depois de 2 anos se readaptando à vida sem drogas, David lamenta suas perdas. Simplesmente joguei o queijo fora. Vou ver o que consigo fazer, só com a faca. Não vai ser fácil. Uma história com um final nem tão feliz, tão pouco dramático. Bem que poderia ser assim com Jéssica, mas seu tormento estava apenas começando. Na medida em que o tempo passa, Jéssica vai aos poucos envelhecendo, se degradando. Esse é o custo para se manter feliz. Assim, o quarto some e boa parte da sala também. Eletrodomésticos somem, a bicicleta some, a paciência e compaixão dos pais também somem e ela acaba sendo expulsa de casa. Na rua, ela exclui a palavra vergonha e parte para o plano B, roubar e se prostituir. Só assim as pedrinhas de crack estariam em suas mãos. Mas não demora muito para que ela apareça grávida. Mesmo assim, ainda desperta interesse de muitos que pagam 10 pilas por minutos de prazer. Entre tantas faces que desprezam a putrefação de um ser vivo, surge uma mão caridosa. Jéssica ganha uma nova oportunidade de vida e é amparada por uma ONG. Tudo que é bom dura pouco. A loira não consegue se adaptar à vida regrada do recinto. Foge e na rua reencontra a pedra no caminho. Com 6 meses de gestação, já não parece mais aquela moça de arrasar. Magra, pele mal cuidada, cabelos picotados que não se consegue distinguir a cor, unhas sujas, pés imundos, roupas encardidas. A Bela agora é fera. Acabara de se transformar em um adorno urbano. Saudades mil da moça de arrasar. Em meio a uma chuva torrencial, Jéssica ganha mais uma chance e já com 7 meses e meio de gestação, é amparada por uma entidade ligada a uma igreja. Dessa vez, ela decide mudar o rumo que tomou. Mas um branco permanece, a incomoda muito e não há cores para preencher essa imensidão clara. Na verdade, essa é a tortura da abstinência, a dor da separação de algo que quer muito, mesmo que faça mal. Jéssica segue firme e consegue vencer essa barreira. Dias antes do parto, ela decide deixar o filho para a adoção. Depois, já no hospital, após dar à luz, ao ver o rosto da criança, percebe que, mais uma vez, fez uma escolha infeliz. Porém, essa era muito mais sofrida, dolorosa, triste, funesta. E o branco intenso se propaga novamente no espaço. E mais uma vez, não há cores para preencher. Riba, apelido de um andarilho, também lamenta a separação dos filhos. Ele tinha emprego e casa. Foi apresentado ao crack por um amigo. Experimentou, pensando que seria homem suficiente para controlar seus impulsos. A pedra acabou quebrando a hombridade do senhor, de 42 anos, mas com a aparência de um ancião de 100 e poucos. Riba não sabe muito bem como tudo aconteceu. Quando percebeu, estava catando coisas no lixo e trocando por crack. Não roubo nada. Já cortei até grama para ganhar dinheiro para comprar pedra. Sou um pipeteiro comportado, diz. Jéssica, que não foi nada comportada, tenta curar uma ferida. Para isso, ela reza dia e noite. Pede a Deus que possa voltar ao passado para reverter todas as escolhas ruins que fez. Quando chega a hora da despedida, ela já não consegue respirar de tanto soluçar. Dá tapas nas pernas, puxa os cabelos, pula, sapateia. Isso tudo para tentar reverter a situação. O repúdio trazido em gestos, tudo em vão. Os gritos chamam a atenção no local. A cena é chocante, de cortar o coração. O bebê sente o clima, o drama, a separação e também chora desesperado. Mãe e filho são separados para sempre. Jogada no corredor, a jovem mãe não acredita que mais uma vez perdeu para o destino. Cabisbaixa e com o rosto marcado pelo inchaço do arrependimento, Jéssica sai sem rumo. O rosto e o choro do filho não saem da cabeça. Na hora do rush, em uma movimentada esquina, ela para. Um senhor se aproxima. Posso ajudar, moça? Com um sorriso tímido, Jéssica olha fixamente para o homem e pergunta: tem 10 pilas aí? Prontamente lhe tira a carteira do bolso e vupt. Jéssica sai correndo com a carteira do homem. Tira o dinheiro e joga a carteira fora. São R$200 de desgosto. Pois na falta daquele que completaria sua vida, ela volta a construir seu muro de pedras. Entre gargalhadas, Jéssica é vista pela última vez compartilhando a felicidade com seus amigos em uma praça da cidade. Ali, ela festeja o seu retorno. Bem-vinda à vida sem mágoas, sem preocupações, sem tédio. O branco acabara de ser preenchido com várias cores. Laranja falso, verde falso, rosa falso, amarelo falso, tudo falso. A droga trouxe de volta a falsidade de sentimento a Jéssica. Em uma noite quente de verão, o branco intenso retorna. Mas agora ele vai sendo tomado por um fosco intrigante, uma cor inexplicável, arrepiante. Era a morte tomando conta do cenário. Jéssica vai sem entender o que fez a vida. Deixa a certeza de que não se volta ao passado, mas sim aprende-se com ele. As escolhas de hoje serão as colheitas do amanhã. Audiodescrição, Vânia Soares.